Pausa com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. E hoje recebemos em estúdio a nossa convidada residente Melanie Jorge. Bem-vinda, Melanie. E outra bem especial é a nossa Ana Monteiro. Bem-vinda, Ana.
Obrigada.
Olá a nossa... todos. Olá. A nossa Ana também é educadora e juntas vamos falar sobre esta adaptação escolar. É verdade, não é?
É mesmo. Bárbara, nós falámos aqui há umas semanas sobre o tema deste episódio, deste programa.
Isso.
E como estávamos a chegar a setembro, não é? Novos inícios, novas adaptações. Fez-me todo o sentido trazer esta temática da adaptação escolar.
Que
para mim é muito importante, nesta, não só nas transições entre ciclos, mas principalmente numa primeira adaptação. É um ambiente mais formal, mas também é uma mudança, pode ser só uma mudança simples, de casa para a casa dos avós,
certo,
ou para o mama, com poucas crianças, ou o início da creche, seja que transição for. Mas estas mudanças são tão importantes na vida da criança e depois no seu futuro como adulto, não é?
Certo.
Que precisamos de olhar para elas com outro olhar.
Concordo. E é mesmo isso. Nós tínhamos falado também antes do programa, todas as mudanças, todas as adaptações, não é? São desafiantes. E os nossos miúdos são super elásticos e adaptam-se de uma forma incrível, não é? Mas têm na mesma receios, medos, ansiedades e inseguranças. E quando falas no impacto que tem na adolescência e na vida adulta, é porque o chão é a nossa infância, não é? E se estas transições trouxerem aqui algumas situações mais complexas, é mais difícil depois de termos adultos seguros, adolescentes com sentido de capacidade. Pronto, e é por aí. Quero cumprimentar todos que nos estão a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook, quem nos ouve só nos 98.7. Bem-vindos a mais um programa, desta vez adaptação escolar, mas como a Melanie disse, não é? Todas as transições que acontecem na vida dos nossos pequeninos, mesmo quando, aqui tem a ver com voltar ao trabalho, não é? Dos pais, mesmo quando é para a casa dos avós. É isso, certo, Melanie?
Certo.
Estamos os três em sintonia. Mais uma vez, muito obrigada, Ana, pela tua disponibilidade, porque é mais uma educadora, não é? Para se juntar à nossa conversa. E estávamos a falar em off que vamos sim, validamos sempre a nossa prática e vocês validam sempre a vossa prática com os avanços da ciência, mas vão falar muito daquilo que é a vossa experiência, não é? Que até quando estiveram a preparar o programa perceberam que está muito em sintonia e harmonia com aquilo que é escrito por quem tanto estudou sobre isto, não é? E por isso fico mesmo muito feliz de vos ter cá. Se calhar.
Deixas-me só fazer aqui um reparo, um
sim,
apontamento,
força.
Que é, lembrei-me de convidar a Ana, porque...
E muito bem.
Porque, além de ser minha amiga, não é? Já nos conhecemos há muitos anos, mas conhecemos-nos porque trabalhámos juntas em contexto escolar, em creche e em pré-escolar, numa equipa que trabalhava no sentido de respeitar cada vez mais cada criança na sua individualidade e todo este crescimento que houve a nível profissional, não é?
E
a nível
já tem
pessoal,
quanto tempo, Melanie?
Tem,
só para nós percebermos. Porque isso é positivo,
anos.
Porque se já tem uns bons anos.
Olha,
e já
desde 2016,
okay.
Quando entraste.
Sim, pronto. Quando começámos a trabalhar juntas, sim. Portanto foi mais ou menos.
2020, mais ou menos.
Sim.
É. Então, boas práticas que já têm alguns anos, espetacular.
Sim. E portanto, acho que o contributo da Ana e ela está a trabalhar a tempo integral, não é? com crianças em contexto até de ensino público,
okay.
No pré-escolar, neste momento, portanto, o contributo dela vai ser, de certeza, importante também.
Sim, valioso, e com esta experiência em loco, não é? Porque quando nós saímos da faculdade, não é, Ana? Nós temos muita teoria, mas é na prática que nós nos tornamos psicólogas, educadoras e essas coisas todas, concordas?
Sim, completamente.
Foi quando vocês começaram a tocar, aliás, muitas destas coisas, a Melanie já está connosco aqui há alguns programas e partilha que foi depois até de ser mãe, não é? Que começou aqui mesmo com os seus meninos a perceber muitas coisas, e é isso, nós só nos tornamos quando começamos a pôr a mão na massa, não é? E a experienciar. Ok, se calhar vamos começar por partilhar com quem nos está a ver e ouvir aquilo que poderão ser alguns documentos, não é? Que vocês selecionaram como fulcrais, que existem, que as pessoas podem consultar de forma tranquila, tirar dúvidas, e que pode ser aqui uma vantagem este conhecimento quando tem alguma criança, não é, que vai sofrer uma adaptação. É isso?
É, para aquelas pessoas que precisam de se fundamentar o que isso. Querem, não é? Porque nem toda a gente tem esta necessidade de ler e de estudar sobre, mas para quem quer saber mais, quem está aí com uma adaptação escolar à porta e gostava de saber um bocadinho mais sobre isto, na verdade, para fundamentar a prática educativa existem várias documentações, vários documentos oficiais. Não é? Ministério da Educação, da Segurança Social, existem vários autores que defendem adaptações, não é? Integrações escolares com muito respeito e estes escritos estão escritos há muito tempo,
há
não é?
Muito tempo
estão
mesmo.
Fundamentados há muitos anos. Na verdade, o que acontece cá em Portugal, na realidade, nem sempre está tão atualizado quanto seria de esperar. E que no nosso caso gostaríamos.
E quando diz atualizado é na prática, porque os documentos estão lá, não é?
Sim, exatamente. Sim. E cada vez mais, ainda hoje nos lembramos, porque não estudávamos estas questões há algum tempo, não é? De estar à procura de documentação.
Certo.
E hoje estávamos a falar e demos-nos conta que este ano também surgiram novas orientações para creche e todos estes documentos. Existem orientações curriculares para creche, para pré-escolar, existem manuais de qualidade da creche, existem, todos eles abordam os mesmos pontos.
Cada faixa etária tem as suas peculiaridades, não é? E esses documentos acabam
eles estão tão coesos e fluem tão bem entre eles, finalmente e felizmente, não é?
Sim.
Existem estas orientações entre todos os ciclos, todos os
As valências,
sim, creche, pré-escolar, primeiro ciclo e por aí fora, e todos eles estão orientados no mesmo sentido.
Ok.
A partir daqui, cabe a cada família e a cada educador, a cada contexto escolar, a cada estabelecimento, não é? Agrupamento de escolas, seja o que for, encontrar dentro do seu contexto formas de respeitar, dar resposta a esta.
E neste momento nós conseguimos atualmente aceder a estes documentos através dos sites que estavas a falar da Segurança Social, do Ministério da Educação, mais.
Sim. Essencialmente são esses.
Ok. Ok. Por isso um clique, não é?
É fazer uma pesquisa.
Temos ali as diretrizes, aquilo que são os nossos direitos e os nossos deveres, não é? Perante estas questões da adaptação dos nossos pequeninos.
A maior parte dos documentos são orientações para os educadores e para as escolas, mas eles são de muito fácil acesso.
Sim.
Encontramos-los facilmente e são fáceis de ler.
Ok, boa.
Portanto,
são
muito
práticos.
Sim.
São fáceis de ler. Até acrescentaria que basta uma procura na lupa, não é?
Okay.
Por adaptação,
integração.
Transição, que facilmente encontramos as páginas que queremos ler, ou seja, não precisamos estar a ler na integridade o documento.
Okay.
Está lá e é de muito, muito fácil leitura e sintético, não é? Tudo muito bem, uma leitura fácil, um texto fácil de ler.
De compreender, não é? Porque às vezes deixamos muito para os profissionais, não é? O lerem estas orientações, estas diretrizes, e aqui também sensibilizarmos os pais de que o conhecimento é uma vantagem, que eles devem estar por dentro, não é? Daquilo que vão ser as linhas orientadoras de quem vai ficar com os seus rebentos, não é?
E aqui isto pode ajudar e serve como alerta também, ou não sei, pelo menos informação, vai ajudar a que se gostaríamos que a adaptação fosse de determinada forma, e nem sempre do outro lado vamos encontrar essa essa resposta, não é? Por várias razões. Mas se não encontrarmos, nós podemos conversar e comunicar, não é? E saber, ou pelo menos expor o que gostaríamos, as nossas expectativas,
né?
E tentar encontrar aqui um...
Não é, Melanie? Melanie e Ana, se nós não definimos as nossas intenções e não temos conhecimento daquilo que são as linhas orientadoras, como é que vamos perceber se aquilo que está a acontecer é o suposto ou não, não é?
Sim, sim. Na verdade, o regulamento interno das instituições públicas nem sempre mencionam estas questões, ou então se aborda apenas numa pequena frase, ou assim, okay. Que não deixa muito claro aquilo que realmente vai acontecer.
Sim.
É lógico que depois cada equipa, cada agrupamento, não é, define o que faz, como fazer, e em que condições, não é? Pronto. Nós pais, não é? Nós também somos pais.
Somos as três mamães.
Eu acredito e sei que é um bocadinho assim que funciona. Quando tentamos procurar alguma coisa, ficamos sempre no vazio, não é? Até porque, por exemplo, se calhar começamos a pensar nisso agora em agosto, as escolas, a maior parte delas estão fechadas, os professores estão de férias, ou seja, não temos muito a quem recorrer. E lá está, estes documentos acabam por explicar e dar orientações para os profissionais, mas que, na verdade, também clarificam os pais daquilo,
certo,
que eventualmente, boa, pode ser feito. Ou seja, quando for procurar a equipa, quando já souberem quem será a equipa que vai estar com os filhos,
já têm
esta
noção,
algumas luzes,
não é?
Sim.
E, oh Ana, e esta preparação, seja de definir como gostaríamos, ou seja, as nossas expectativas, como é que gostaríamos que fosse esta transição, esta adaptação, tem que ser feita com algum tempo, não é? Porque se nós estamos no final das nossas férias e passado 15 dias os miúdos integram em alguma estrutura, isto fica muito curto. Não é impossível, ok?
Sim.
Porque se os documentos são de fácil leitura, não é impossível. Mas mesmo para nós pensarmos, assentarmos as nossas ideias, conhecermos a escola, prepararmos os miúdos, se calhar não dá.
Eu iríamos mais longe, porque uma das se calhar podemos avançar aqui um bocadinho.
Para preparar a adaptação,
sim,
não é?
Porque aqui, como é que nós podemos preparar a adaptação? E aqui enquanto pais, não é?
Certo.
Acho que, e a Ana falou do tempo, do tempo que vamos, não é, precisar para preparar, para conversar,
isso,
etc. Nós, quando fazemos uma inscrição numa escola, não fazemos em cima do momento, a não ser que seja, não é, uma situação excepcional,
certo,
por alguma transição, alguma mudança necessária. Portanto, nós vamos fazê-lo com tempo, não é?
É abril, maio. É
vamos
um
fazer
mês, não é?
Bastantes meses antes, não é? Nós, ao fazermos esta escolha do contexto escolar, ou pode não ser um contexto escolar, pode ser,
sim,
não é? Outro pode ser a casa de uma avó, etc.
Certo.
Ao fazermos estas escolhas, nós estamos a definir intenções também, não é? Falamos,
sim,
sempre destas intenções em todos os programas. Porque nós vamos fazer uma escolha que deve ser consciente, não é? Nós devemos procurar, pedir opinião a colegas, informar-nos sobre as escolas que existem, fazer visitas às escolas.
Certo.
Porque escolher uma,
boa,
escola,
Melanie,
não é? Porque escolher uma escola só porque sim, ou só porque está ali ao lado de casa. Isso pode ser a nossa prioridade, estar ao lado de casa, mas se calhar lá não vamos encontrar a parte educativa, o apoio que gostaríamos que o nosso filho recebesse.
Isso, que tivesse em sintonia com aquilo que nós desejamos, não é, Melanie?
Sim. Portanto, por onde começar? Tentar perceber no raio
o que é que existe.
O que é que existe? Que escolas há, públicas, privadas, semi-privadas, mas o que seja, não é? Fazer um apanhado e depois procurar dentro daquilo, nas expectativas.
Receio que é muito antes que abril.
Convém.
É?
Exatamente.
Convém.
Convém, são seis opções que têm que colocar em questões de público. Ora, que podem, nem sempre, não é? As crianças ficam na sua primeira opção.
Certo.
Por isso é importante mesmo fazerem essa pesquisa e essas,
verdade,
visitas, que agora cada vez mais começam a surgir, e eu acho bem.
Sim.
Até porque nós já tínhamos essa experiência do privado, por isso acho que é importante,
é muito importante,
a escola pública cada vez mais abrir-se às famílias. Ou seja, tem que se fazer essa visita antes, fazer esse levantamento antes, e um bocadinho
conhecer
aquilo também,
as pessoas,
exatamente,
as dinâmicas,
e ver,
né,
o que é que o nosso coração
que
como
que
é que
sentimos?
Faz ressentir o nosso coração,
sim,
não é? Porque a tranquilidade dos pais também vai ser ser a tranquilidade neste processo de adaptação.
Nós vamos chegar aí também na nossa conversa, porque nós corregulamos, por isso não tivemos regulados, não vamos corregular ninguém, não é? Que é um facto. Ou seja, fazendo aqui um pequeno resumo até ao momento, prepararmos, primeiro informarmos, não é? Temos todos estes documentos que nós podemos ir lendo com o tempo. Desde que o bebê nasce, ok? Desde que decidimos ser papás, já falámos aqui sobre isso, certo, Melanie?
Sim, se não queremos estar a fazer estas leituras, porque depende dos perfis, não é? De cada pessoa, nós podemos encontrar pessoas que nos guiam neste trabalho, não é? Com quem partilhar.
Que nos falam olhos nos olhos, não é? E que nos dando a sua experiência, aquilo que acham melhor. Depois pesquisarmos que estruturas é que existem, sejam elas de que formato forem, escolas públicas, privadas, AMAs, percebermos em casa dos avós como é que as coisas podem funcionar, não é? Para que estas escolhas sejam informadas e conscientes, certo?
Certo.
E aí temos pais como? Aquilo que vocês estavam a falar, não é? Mais confortáveis com a escolha e com o processo que vai acontecer. Força,
sim,
Melanie.
Que é o que queremos. A Ana estava a falar em relação à realidade das inscrições do pré-escolar e eu estava a pensar que vivemos uma realidade um bocadinho assustadora em relação às creches, porque não há vagas para todas as crianças. Isto é uma realidade dura, mas é verdade.
Sim.
Não é? Existem várias famílias.
Temos crianças inscritas desde o nascimento, não é? Às vezes.
Sim. E não, mas não há vagas. Principalmente certo. Porque se tornou gratuito. A gratuitidade das creches ainda trouxe um
mais
fator extra,
assim, não é?
De dificuldade nestas inscrições. E muitas famílias nem sequer conseguem escolher qual é a escola onde vão inscrever aquele bebê. E isto traz, mas isto é mesmo a realidade. Eu tenho acompanhado algumas famílias a quem tem acontecido isto. Isto é muito duro de.
É que depois desta pesquisa e deste empenho,
quer dizer,
nós caímos na realidade de que, ok, eu
não
preferia
consigo
assim,
escolher.
Mas não dá, não é?
Não consigo escolher, preciso mesmo de uma creche e a única que tem vaga para mim é a não sei quantos quilómetros de casa. Não me dá jeito nenhum, eu conheço casos assim, mas é a única que tem vaga.
Como eu vejo até mesmo na forma como fazem a adaptação das crianças, por exemplo.
Portanto. Podemos cair aqui num excesso de idealização que não vai acontecer, não é? Portanto, dentro da realidade de cada família, é ir mediando conforme for possível, não é? Ir gerindo as prioridades e tentar depois, com recurso a estas informações, com recurso a este material, não é? Que existe, pedir apoio a, sei lá, alguma consultoria, alguma coisa, mas efetivamente falar com outras pessoas para nos munirmos de informação para depois podermos comunicar com estas escolas que se calhar não serão aqueles espaços.
As primeiras escolhas, não é?
Gostaríamos de, mas encontrar aqui um equilíbrio, não é?
Certo.
E comunicar muito para que haja uma.
Palavra-chave? Comunicação.
Comunicação, muita.
Né? Com os miúdos e com os agentes que envolvem as crianças, não é?
Muita, porque mesmo aquela instituição não estando. A praticar uma adaptação como seria expectável.
Ou outras questões, estamos a falar de adaptação, mas podem ser de muitas outras questões, não é?
Podemos sempre, através da comunicação,
e expor a nossa expectativa,
não é? Fundamentação, não é? O facto de termos estes documentos que nos dizem e que nos guiam, podemos sempre tentar chegar a um bom porto.
Isso.
Não é? E até falo por experiência própria, tive essa experiência com a minha filha mais nova. E foi preciso haver muito diálogo, muita conversação, com muita calma.
E este diálogo lá está,
horas,
claro,
não é?
Também respeitoso, não é só com as nossas crianças, mas também com os adultos, porque às vezes mudarmos formas de funcionamento e de estar também demora algum tempo. E quando nós falamos de uma forma empática com as pessoas, calma, aquilo que tu falavas, não é, Ana? A forma, a recepção da nossa mensagem vai ser completamente diferente. Ou seja, a Ana veio aqui no sentido de melhorar este acolhimento ou este trato, não é, da sua filha de forma construtiva e não, eu sei tudo e ainda por cima vocês que são da área, não é?
Olha,
lá vem a educadora armada,
lá vem a mãe chata, é complicada,
muito complicada. quando quem está a receber a nossa mensagem percebe que é construtiva e que se se calhar até estamos a dizer alguma coisa inteligente que não fomos nós que inventámos, mas que alguém, não é? Temos um fundamento, aquilo que tu estavas a dizer. Isso é muito importante, a informação, e muitas vezes falamos disto em muitas dificuldades no nosso dia-a-dia, não é? Quando nós temos conhecimento dos nossos direitos, daquilo que são as diretrizes, nós falamos com segurança, e essa segurança pode fazer mudar coisas. Não tenham medo, não é? Porque esta comunicação é fulcral para as coisas acontecerem, certo,
sim,
Ana?
Sim, sim, sem dúvida.
E depois, na verdade, faz muita diferença quando, depois de uma escolha que nem sempre foi uma escolha, às vezes é uma imposição, não é? Da forma como estamos, como está a nossa sociedade agora, hoje em dia, em relação a este assunto, mas mesmo sendo uma imposição, a forma como nós vamos encarar este desafio,
certo,
que se calhar é um desafio maior para nós pais do que para a criança ou o bebê em questão, não sabemos como é que ele se vai, se pode adaptar-se tranquilamente, não é? Mas para nós está a ser um grande entrave, porque não era aquilo que tínhamos em mente, e
certo,
não era a nossa expectativa. Mas ao fazermos este trabalho de ok, é por aqui, este é o caminho neste momento,
é o que eu tenho
neste momento, vou-me agarrar a isto, o que é que eu consigo ajudar, certo, melhorar, como é que eu posso agir de forma a que isto corra melhor,
sim,
e não, nada nos impede para continuarmos a procurar outras opções.
Certo.
Eventualmente, a certa altura, pode aparecer uma outra opção.
Exatamente.
Ou amarmos aquela que foi imposta.
Ou então a coisa que
até pode ser uma boa surpresa, não é?
Exatamente.
Eu ia falar.
Mas aí nós tomamos, não é? Agimos, e por isso conseguimos tomar uma decisão.
E não é o nos conformarmos. Eu ia falar só no facto que é a flexibilidade mental que nós também temos que trabalhar. Ou seja, nós falamos aqui inúmeras vezes, Ana, falo com a Melanie e com outras residentes, definimos as nossas intenções, estamos em sintonia, o que é que nós queremos, não é? Esta previsibilidade que às vezes é importante, mas nós irmos treinando esta flexibilidade, ou seja, eu planeei isto, mas isto aconteceu, que com os miúdos e com os seus temperamentos acontece a toda a hora, não é? E vocês são mãe de duas e de três, por isso sabem disso até melhor que eu. É importante, porque se eu treinar esta flexibilidade, quando eu recebo algo diferente daquilo que eu planeei, eu vou dizer, ok, isto é o que eu tenho, o que é que eu posso fazer com isto agora, não é? Ana, é por aí, temos de treinar isto também.
Bárbara, se me permites, ainda em relação a esta questão que estamos a falar da flexibilidade, mesmo nós fazendo uma, vamos imaginar nesta questão do ensino público e até do privado também pode acontecer. Se nós fizermos uma inscrição com muito tempo de antecedência, vamos supor no público que fazemos entre abril e maio, e vamos fazer estas visitas às instituições
antes disso,
não é? Antes disso, à partida, ou até mesmo depois de já termos selecionado, vamos imaginar que aquela mãe gostou muito daquela primeira opção e que a filha até ficou inscrita na primeira opção. Nada nos garante que em setembro a equipa que a mãe viu,
certo,
em abril ou antes será a equipa que vai acompanhar.
É a realidade, não é?
Pronto, por isso, é verdade que nós temos um corpo docente já muito maduro e que, por norma, é efetivo e que não há grandes alterações no que toca a essas equipas,
mas temos educadores contratados também, não é?
Exatamente. E por isso, às vezes, até mesmo nesta questão, que se calhar foi a nossa primeira opção e que nos criou ali algumas expectativas e que nos dá algum conforto, podemos depois ter que flexibilizar ali algumas,
certo,
questões e ajustar.
Porque a verdade é que é a estrutura humana que faz muitas vezes
a escola.
Claro que sim, claro que não é? Sim. E isso pode diferenciar. As diretrizes serão levadas em conta, como é óbvio, a forma de funcionamento também, mas aquela personalidade e a forma como aquela pessoa exerce a sua profissão vai fazer toda a diferença,
claro,
não é?
Sim, sim.
E é isso que vos diferencia e vos diferenciar nós uns dos outros. Ok, isto na preparação, não é?
Informação. Há muito mais na preparação.
Isso. Mas estarmos bem informados,
sim. Sim.
Quando percebemos que não é bem segundo as intenções que nós tínhamos definido, temos esta flexibilidade mental de nos adaptarmos, de dialogar, e quando as coisas estão um bocadinho diferentes daquilo que nós estávamos a prever, falarmos, não é? Com empatia, de uma forma construtiva, mas pelos nossos meninos e por todos que vão beneficiar da nossa,
sim,
intervenção.
Às vezes
falem,
as nossas intervenções não são só
para os nossos filhotes,
e,
não é?
E num momento se calhar não surtem grande efeito.
Isso.
Mas há sempre alguma coisa que fica, eu acredito,
certo,
nisso, não é?
Sim,
eu acredito muito nisso.
Então, avançando.
Eu queria acrescentar
força.
Que é importante quando há uma clareza de qual é o espaço onde a criança vai ficar, qual é a escola, o contexto onde vai estar, que é importante os pais e a criança conhecerem bem o espaço, não é? Conhecerem o espaço, as pessoas, o meio envolvente, isso. Saberem mais sobre as dinâmicas.
Irem isto, juntos, não é?
Podem ir juntos, podem ir numa fase inicial só os pais, okay. Não é? Pode ser uma escolha em conjunto, podem, sim, ver a reação da criança ou levá-la só quando já estiver decidido. Isto, sim, é também uma gestão familiar e do que for possível, certo, no momento, não é? Mas conhecer esta realidade, não é? Não só dentro da escola, mas fora da escola também.
Okay.
Qual é o trajeto? Qual é a realidade ali à volta? Se há algum ponto de interesse, um parque infantil? Okay. Se já conhecem, eventualmente até conhecem, sim, a zona. Trazer estas referências, estes pontos de referência, tanto a nível humano como de espaço.
Isso.
Não é? De
contexto. E em crianças que já fazem ciclos conversacionais e tudo mais, falar disso.
Falar,
não é,
muito.
Tua escola tem, não é?
Escutar, isso, muito.
Salientar sempre falar as questões positivas, não é?
Sim.
O com entusiasmo, não é?
Sim.
Não é? Ah,
sim,
tem um parque a tua escola, não é? Tem um parque! Espetacular aquele,
sim,
parque!
Às vezes, se é um trajeto curto, poder programar, olha, podemos às vezes ir a pé ou ir, isso, de bicicleta.
Olha, gostavas de fazer o caminho, exatamente, até à tua escola de bicicleta hoje. Vamos ver como é o caminho, não é? Para onde,
sim,
é que podemos ir.
Boa.
Estas pequeninas coisas podem fazer a diferença, não é? E acho que também pode ser muito interessante, acho, não? Tenho a certeza que pode ser muito interessante e fazer a diferença depois no período de adaptação. Se já sabemos quem é o grupo que vai estar naquela,
certo,
escola, podemos tentar perceber se conhecemos algumas das famílias, não é?
Olha, sabes quem é que vai estar na,
exatamente,
tua turminha?
Olha, lembras-te daquele menino? Olha, e por que não entrar em contacto com essas,
isso,
famílias? É tão,
boa,
fácil agora, não é? E reunir num parque infantil, não é? Combinar,
sim,
um lanchinho, uma brincadeira no parque, um passeio, para que as crianças se possam entrosar e começar,
sim,
a conhecer.
Conhecerem.
E ficam estes pontos de referência, não é? Mais,
certo,
à frente, quando efetivamente começar a adaptação à escola.
Boa. Sim. E aqui estamos ainda na parte da preparação para a adaptação.
Sim.
Ok?
Sim.
Mas depois, queres dizer mais alguma coisa, Melanie?
Que
força!
Mas,
ainda sobre a preparação,
sim, há aqui algumas questões que isto é importante para todo o desenvolvimento infantil e tu também,
certo,
podes falar sobre isso, tenho a certeza, mas que há coisas que nós podemos fazer enquanto família, enquanto pais, avós, que depois podem potenciar qualquer adaptação, qualquer,
uhum,
mudança na vida,
isso,
das crianças, pode potenciar de forma positiva. Que é trabalhar a autonomia,
uhum,
se nós pudermos, não digo autonomia, não é, para entrar na creche sendo um bebê pequenino,
sim,
mas se for já com dois aninhos e nós potenciarmos algumas questões de autonomia.
E quando nós falamos em autonomia, as crianças
tranquilo.
Não são autónomas, ok? Nós falamos é não fazermos por elas aquilo que elas já são capazes
não,
e já é expectável
não façamos
fazer.
Por elas,
isso,
aquilo que elas são capazes de fazer.
Isso, boa.
E podíamos fazê-lo eventualmente se houver essa vontade,
sim,
da criança e dos pais ou dos avós, mas criar oportunidades
é
para que elas façam por
porque
ela.
Não estamos na escolinha ou nesse contexto novo, não
é? Isto vai ajudar a que estejam muito mais confiantes, não é? Com uma autoestima mais elevada,
uhum,
conhecem as suas capacidades e,
certo,
sabem que se calhar no momento de aperto em questão não sei quantas crianças, não é? Juntas,
sim,
com poucos adultos, porque o rácio adulto-criança numa escola, dependendo da idade, é variável, mas é curto, não é?
Sim.
Então...
E quem é que dá segurança às crianças? Adultos, não é?
Claro, portanto, se nós pudermos potenciar e desenvolver estas questões, e estamos a falar de coisas muito simples,
sim,
alimentar-se sozinho, nem que seja um snack, não é? Ou até comer a sopa,
sim,
mesmo coma suja, etc. Porque não?
Sim.
Deixar, permitir, às vezes ainda muito pequeninos, isto é ótimo para o desenvolvimento deles e vai ajudar nestas questões.
Sim.
Mais velhinhos, o vestir o casaco, o abotoar, o desabotoar, calçar-se.
Um pormenor que eu acho que... E aqui também
saber pôr o protetor solar, porque não?
Isso. Saber abrir a lancheira.
Sim. Onde é que
isso
está o
lanche,
um pequeno,
não é? Grande,
que
mas
tens
é um
para
pequeno
lançar?
Grande
não sei.
Certo.
Sim.
Isso é muito importante, eles saberem o lanche, preparem os lanches com as crianças e informem-nos o que é que eles vão lanchar.
Mas acontece muitas vezes, não é? Manda-se tudo na mochila e depois porque há um adulto que normalmente gere, não é? Mas nem sempre isso é possível e assim nós queremos tornar as crianças capazes, não é?
Isso,
portanto, vamos potenciar a autonomia delas.
Este sentido de capacidade.
Desde que haja capacidade, não é?
Boa.
Vamos potenciar isso. Depois, trabalhar aqui, quando são muito pequeninas, as questões de separação. Não é? Porque quando nós temos um cuidador de referência, o cuidador principal costuma ser a mãe, às vezes em certos casos é o pai, pode ser uma avó porque os pais já estão a trabalhar desde que eles são muito pequeninos, etc. Mas estão muito agarrados a um adulto de referência. Então vamos proporcionar também esta...
Para que este momento seja mais leve
e trazer outras pessoas, uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa a estar com aquele bebê.
Isto pode ser dramático para as crianças,
para que não
sejam
eu tenho muito medo de ficar sem a minha mãe ou sem o meu pai, não é?
E ficar com esta pessoa que desconheço.
Mas se nós trabalharmos isto um bocadinho antes, não é? Numa fase inicial com outro cuidador ou com uma pessoa externa, uma amiga.
Aqui é a perspectiva de que a criança vai percebendo que não é só aquele cuidador principal e aquele adulto ou aquele dos dois adultos de confiança.
Outros, é?
Isso. É isso que temos de trabalhar neles.
A mãe sai.
Não é em todos?
Volta.
Mas em muitos.
A minha mãe sai, mas volta e confia nesta pessoa aqui no nosso espaço, em nossa casa, não é?
Sim.
Quando vamos para uma creche, para um pré-escolar, para um outro contexto,
temos
outras experiências e vai ser um bocadinho mais fácil.
E mesmo nesta situação, não quero falar em ansiedade de separação, porque isto acontece em alguns casos e não em todas as crianças, não é? Às vezes também existem algumas orientações da nossa parte, nós psicólogos, não é? Para ajudar os pais a fazerem isto de forma tranquila, a darem segurança à criança de forma tranquila, quando elas já conseguem perceber, por exemplo, os ponteiros do relógio e nós explicarmos que chegamos quando o ponteiro do relógio chegar ali e partilharmos isso com a professora, com a educadora, não é? Que depois vai reforçando isso sempre que a criança ao longo do dia, por exemplo, pergunta, será que a minha mãe ou o meu pai ou o meu avô me vem buscar? Quando? Ainda falta muito. E conseguirmos, não é? Depois cumprir, que isso é importante.
Sim.
Não é?
Ter sem poder cumprir.
É uma forma também de trabalhar, não é? O irmos buscá-los sempre. Também vai ao longo dos dias, dando esta segurança de que vai chegar uma hora que eles vão tocar a campainha ou bater para me vir buscar, mas mesmo antes disso acontecer, numa fase inicial, isto é muito importante, assegurar
criar estas experiências, não é? São outras experiências que vão dar mais segurança e mais confiança,
verdade, não é? Não é? Ok.
E depois uma terceira questão, que é trabalhar competências sociais. Mesmo que, por exemplo, no caso da minha filha mais velha, esteve em casa até aos 3 anos. Só ingressou no ensino público
depois.
Aos 3 anos. Mas criar estas oportunidades noutros contextos, no parque infantil, numa festa de aniversário, numa atividade extra, num convívio entre amigos, numa biblioteca, seja o que for, não é? Criar oportunidades para que haja esta interação.
É possível, as crianças entram e interagem, na verdade não conhecem tanto os contextos, porque o Santiago também entrou com 3, como tu sabes, não é? Não conhecem tanto o contexto escolar, mas o Santiago, antes de ir para a pré, perguntava no parque como é que te chama, mas posso brincar contigo e etc. Não é?
É o adulto que vai mediar esta interação,
certo,
não é? E estamos
e
a
podemos
ajudar,
promover, que é isso que, que vocês estão a falar,
e
não é?
Mediar, não é? E neste caso tem que haver um adulto que vai ajudar, neste caso, não é?
Então nós temos ensinados não estar nos genes estas questões da socialização, não é?
Boa. Isso é importante. Estes três pontos acho que são mesmo interessantes para ajudar
nesta preparação.
Sim.
Ok, boa. Depois, durante a adaptação, que aqui é quando nós percebemos.
Aqui umas dicas para educadores também, sim, uns pontinhos.
Querem? Nesta preparação, força, temos que ser rápidas, está bem? Força. Então vá lá, Ana.
Ora, na escola, não é? Já falei aqui um bocadinho e acho que também é importante ressaltar esta questão. Na questão da escola pública, nós temos aqui às vezes mais do que uma adaptação. Não não temos só ao contexto escolar, mas também temos às AAFs, não é? Aos prolongamentos de horário.
Certo.
E há, às vezes há crianças que iniciam esta adaptação a 1 de setembro.
Portanto, está quase aí.
Pronto, e a escola só começa a meados de setembro. Ou seja, nós temos mesmo que nos debruçar sobre esta questão da adaptação, porque há crianças que passam por duas adaptações num período muito curto de tempo.
E é algo que nós não defendemos. Vocês não estão lá, os educadores não estão nesta fase, certo?
Não, não.
Okay.
Mas há todo um trabalho que é possível fazer.
Ok, bom.
É, porque os educadores não estão com componente letiva, mas estão,
certo,
com componente não letiva.
Ok.
E podem fazer esta preparação. E a nossa, compete-nos, não é? Preparar um ambiente educativo que, na verdade, não é a criança que tem que se adaptar à escola, mas sim a escola que tem que se,
certo,
adaptar à criança. À criança como ser individual e a um grupo,
ao, não é, grupo específico,
pronto,
não é?
E nós sabemos que cada ano é um ano. Há um ano em que podemos ter muitas crianças a adaptarem-se pela primeira vez, uhum, e outras que estão em readaptação. Temos,
certo,
que também considerar estas duas situações. Eu sei que há várias práticas em alguns agrupamentos que têm o cuidado, por exemplo, de terem um dia para receber só os meninos que vão pela primeira vez.
Uhum.
E no dia seguinte já acolhem todos, por exemplo, uma manhã só para receber e para os pais poderem estar, as crianças poderem começar,
certo,
a ter os primeiros contactos.
Isso pode ajudar, não
pode
é?
Pode ajudar,
Ana?
Muito.
Com a presença dos pais, muitas vezes há o convite para os pais,
okay,
estarem para
poderem,
boa,
estar. Mas claro, antes disto, o que é importante fazer? Além de preparar o ambiente, como já disse, que será o ambiente que se adequa a esta criança e não o contrário, planear o acolhimento das crianças com a equipa pedagógica,
okay,
não é? Com, a nível de estabelecimento,
okay,
a nível de perceber como é que, a nível de recursos, como é que estão, humanos e físicos, como é que é possível, mesmo em questões de equipa de sala, como é que isso é possível fazer. Depois, comunicar com as famílias, ou seja, recolher também todas as informações possíveis das crianças, como é que elas reagem, quais são as necessidades,
gostos, não é?
Exatamente. Temos
isso
cada vez...
acontece, Ana?
Como acontece? Pronto, não, okay, não tanto quanto aquilo que nós
não tenho essa experiência, por isso é que estou a questionar.
Mas lá está, a partir do momento que há pais informados e que há pais cada vez mais,
certo,
cada vez mais preocupados com estas questões, tudo é possível,
okay,
através da comunicação, tudo
não,
é possível.
Não, porque isso é espetacular, não é? Porque em 20 crianças todas são diferentes e nós fazermos, não é, esta auscultação,
deve,
não é, das
feita,
diferentes peculiaridades
feita,
antes de iniciar um letivo, é espetacular.
Sim, deveria
no
ser.
No privado
feito.
É mais fácil,
é mais
um
fácil,
bocadinho,
sim,
porque normalmente há esta continuidade, não é? E muitas vezes até já vem da creche, não é?
Sim,
sim.
Portanto,
já a escola já começa,
pais, não é?
Torna-se mais fácil.
Sim, sim, quando as transições
público,
são feitas
que a minha
mesmo,
fazer, acho,
sim,
que é um bocadinho.
Sim. Há uns anos atrás fiz pós-graduação e estudei um bocadinho esta questão da ligação e da relação da escola com as famílias. Em Portugal os estudos dizem-nos que ainda ainda está tudo muito fechado para acolher as famílias dentro da escola.
Okay.
Embora que as diretrizes são os documentos orientadores.
Sim, aqueles documentos que nós falámos lá atrás. São,
pronto,
muito claros nestas.
Para abrir
questões.
As portas a pais respeitosos, ok?
Sim, mas pronto. Através da comunicação nós também temos.
É verdade.
Também conseguimos,
sim,
pôr todos os pais a respeitarem,
é
ou pelo
verdade.
Menos tentar, não é?
É verdade.
Pronto. E lá está. Há várias formas de o fazer. E embora haja muitos constrangimentos, porque às vezes não é fácil reunir pais antes da data ou assim, nós agora temos tudo um digital que nos permite criar, por exemplo, um Google Form com várias questões chave, não é?
Sim, porque
e
as fichas de inscrição não perguntam nada dessas coisas importantes.
Não, nada, nada.
Não, não, mas depois normalmente faz-se.
Uhum.
Mas lá está, nós podemos antecipar um bocadinho isto, fazer o levantamento até mesmo desta questão que a Melanie falava das expectativas, não é? Das necessidades básicas, se é uma criança que ainda necessita dormir, se é uma criança que se levanta muito cedo,
uhum,
se é uma criança que vai entrar às 9 horas, faz toda a diferença.
Se usa fralda,
se usa fralda ou não usa, pronto, podemos.
Se alimenta sozinha ou tem alguma restrição alimentar.
Pronto, porque
acho que a restrição está, se alimenta sozinha, acho que não.
Pronto, tudo.
Mas eu percebo,
isto é muito, nós com algumas questões-chave conseguimos fazer este levantamento. E em caso de dúvida, podemos perfeitamente ligar àquela mãe, ou àquele pai, ou àquele encarregado de educação, seja ele quem for, e tirar as nossas questões e perguntar também, tentar conversar, certo, e articular, combinar e planear esta adaptação.
Porque quando tu falas, Ana, que devemos adaptar o contexto, não é, a cada criança, tendo em conta a sua individualidade, se não fizermos essa auscultação, isso não é possível.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Como é que adaptamos se não conhecemos, não é?
Exatamente. Eu vou dar um exemplo muito, muito simples. Se nós tivermos um grupo que até vem pela primeira vez, mas que já vem para o acolhimento da manhã e que está ali desde as 7:30 da manhã, a educadora às 9 horas, quando chegar, não pode querer muita concentração, por
certo,
exemplo. Ou seja, ela tem que agilizar, organizar a sua rotina diária e o seu trabalho em função disto. Ou seja, eu não posso pedir que se sentem logo a conversar. Se calhar vou entrar com uma brincadeira. Vamos aqui, sim, explorar o ambiente, os espaços de sala. Pronto, é um bocadinho isto. E nós podemos ter aqui muitos constrangimentos de poder ter contacto direto, não é, e pessoal com as famílias, mas podemos, há várias formas de
contornar, não é,
chegarmos a isto.
Boa.
Sem dúvida.
Mais.
Pronto, lá está. Todos os documentos orientadores dizem-nos que devemos fazer uma adaptação gradual e ou progressiva. Todos.
Ao ritmo da criança.
Todos.
Com a presença, de um adulto de referência pelo tempo que for necessário.
Ok.
Pronto, tá
em qualquer transição, principalmente aqui em creche e em primeiro ciclo.
Vocês, na transição isto é para uma opinião, desculpa, vossa, não é, da vossa experiência, não é? Neste boom que temos, que muitas vezes nem vagas, não é, nós conseguimos ter. Vocês acham que é execuível este, o tempo que for necessário, adaptado a cada individualidade de cada criança? Vocês acham que era execuível fazer isso com todos?
Para fazer isso, era importante que a educadora, o educador que vai estar com aquele grupo,
certo,
pudesse ter antecipadamente a informação sobre cada um deles, sobre cada uma das crianças, e que pudesse preparar e orientar com cada família uma adaptação ao, né, tendo em conta as necessidades de cada criança, mas também que não entrassem todos ao mesmo tempo, seria o ideal, não é? Que fosse integrando num grupo, em alguns casos já existe
adulto,
um grupo,
não é,
que vem do ano anterior,
famílias e crianças,
e não precisamos, dependendo da situação,
certo,
e do contexto, não precisaríamos de receber sempre todas as crianças no dia 2 de setembro.
Ok.
Não é? Poderíamos receber 2 crianças naquele dia, mais uma criança, e acolher cada criança, não é, nas suas necessidades. Portanto, no público acredito que seja difícil fazer, porque as coisas não estão organizadas.
E aqui
de forma,
estamos a falar de estruturas, de recursos humanos, não é, para garantir esta.
Ainda assim há muita coisa que podemos fazer para amenizar um bocadinho os desafios, não é?
Certo.
E ajudar nesta adaptação.
Okay.
Eu acho que parte muito da nossa consciência enquanto profissional e da nossa visão da presença da família na escola.
Da importância, de acharmos que é,
sim,
importante ou fulcral ou não, não é?
Claro que nós temos, há momentos, e esta questão do tempo, temos,
certo,
que ver também como é que reage o resto do grupo à presença de um adulto muito tempo,
isso,
não é? Às vezes pode haver recaídas de outras crianças, pronto, isto é algo que é flexível e que tem que se ir ajustando à realidade de cada criança. Quando estamos a falar de creche, nós tivemos essa experiência, nós tentávamos sempre combinar semanas desfasadas para entradas de bebés, por exemplo,
claro,
que é o que faz mais sentido e que eu acho que é mais fácil de fazer, porque
para todos,
as licenças não terminam todas na mesma altura,
verdade,
não é?
Sim.
Pronto, mas no público pode haver aqui mais constrangimentos, mas não é nada que seja impossível.
Certo.
Pronto, nada, não é nada de todo impossível.
E aqui também responsabilizar um bocadinho os pais para esta questão também, que é, se vamos preparar uma adaptação, nós podemos deixar férias.
Certo, boa.
Bem,
boa dica.
Para que durante pelo menos uma ou duas semanas haja um dos pais mais disponível. O ideal até seria tipo um mês, não é?
Sim.
Mas para estar mais disponível para ir buscar certo. Quando for necessário, porque não vale a pena a criança estar em contexto, não é, na escola se não está
e
bem.
Quando não temos essa possibilidade, se calhar de um mês, podemos ficar 15 dias para ter aqui uma retaguarda, não é?
Exatamente.
Familiares, não é?
Planos B,
ou seja,
não é?
Cada
até
família...
pode correr muito bem na primeira isso. semana e depois isso. está tudo certo, mas pode ser necessário.
Boa.
Então planearmos isto também é,
certo.
Também é importante.
Estou a adorar ouvir-vos.
Força, algo muito importante ainda sobre o que estavas a dizer há pouco, Bárbara. Se isto é possível no público.
Se é possível, eu sei, mas se é execuível desta forma tão leve, não é? Como nós parece que estamos a falar, não é?
Sim.
Porque vocês falam e é música para os meus ouvidos, não é? Agora eu penso se isto é.
É importante frisar mais uma vez, e já dissemos aqui, tudo o que nós estamos a dizer, embora pareça perfeito, e nós não estamos a falar de cor.
Certo.
Nós estamos a falar com experiência e com prática neste tipo de adaptação.
Há coisas que a Ana e a Melanie fazem e já fizeram,
já
ok?
Fizemos,
por isso
muito.
É possível.
Sim, eu posso dar aqui e tentar não alongar, porque eu sei que ainda temos alguns pontos para falar e são importantes. Nós fizemos muitas adaptações em creche desta forma. Nós crescemos não é, numa equipa e desenvolvemos assim estes ideais. Foi em equipa e fizemos cada vez a aprimorar de ano para ano. Nós mudámos sempre.
Claro.
Eu acho que cada vez que nós vamos.
Fazíamos uma adaptação, íamos alterando e.
Sim, claro. Depois veio um Covid, veio um tempo de pandemia e mudou-nos o
sim.
conceito todo. Reajustámos o que foi possível. Lutámos contra algumas coisas também,
sim,
mas isso
sim.
são outras coisas. Mas adiante, a questão é possível fazê-lo, acredito eu, se nós estivermos com as intenções bem definidas e o quisermos fazer.
Sim.
Ok? Pronto. Dentro da realidade que temos, e isto aconteceu, eu fiz uma abertura de um espaço escolar em que era necessário. Porque a nível financeiro, para abrir, era preciso que as crianças estivessem todas lá ao mesmo tempo e nenhum pai quer pagar uma mensalidade.
Claro.
Vamos aqui ser sinceros, depois não poder entrar, não é?
Certo.
Agora
entrar
vai, agora vou só na terceira semana de setembro. Ah, agora,
certo.
Quer dizer, mas eu não tenho férias até
certo.
Lá, não é? Quem é que fica com ele? E eu vim numa situação, foi desafiante, foi
certo.
Muito desafiante, mas eu tive vários pais, várias famílias dentro de sala.
E foi possível, não é?
E foi possível.
Okay.
E depois foi gerir por prioridades, não é?
Há dinâmicas mais individualizadas
exatamente.
Que se pode fazer
esta,
mesmo estando em grupo.
Esta criança precisa mais de colo. Esta criança precisa mais da mãe do que esta.
Esta
há aquelas surpresas também, não é? De género, as mães acharem
hoje,
que vai correr muito mal
sim,
e os miúdos começarem a largar. Sabe,
então eu fui gerindo. Olha, hoje tem que tentar sair um bocadinho. Pode ser, ver como é que corre. Porque eu acho que ela está preparada. E a coisa
certo.
Acontecia.
É quase dia a dia que vamos gerir
exatamente.
Estas questões.
E houve crianças que precisaram de muito tempo e outras que foi muito célere.
Certo.
E todas as outras suspeitaram. Olha, ela ainda precisa aqui da mamãe porque ainda não está tranquilo. Vamos
certo.
Dar-lhe um bocadinho mais de tempo. Ai, mas eu também queria. Eu sei, mas olha, vamos ajudá-la, não é? Pronto. E aconteceu.
Certo.
Estamos a falar em ambiente pré-escolar.
Certo.
Não é um público, efetivamente,
mas
eu no público poderia fazer mesmo. Certo?
Boa, Melanie, é isso? Eu acho. Podíamos e devíamos.
É um desafio.
Sim,
foi
claro
um desafio,
que sim.
Não é? E o nosso trabalho está ali a ser posto
sim,
ali à frente de todas as famílias.
Sim.
E não, podia correr
sim.
muito
sim,
mal.
Sim, e mesmo quando
mas
nós.
É possível.
Quando nós tentamos expor estas questões e dizer o quão é importante, pode nem sempre existir esta compreensão logo do outro lado, porque não têm conhecimento, porque faz sentido deixarmos todos os miúdos no dia 1, por amor de Deus,
sim.
não é?
Não, mas nós somos aquelas educadoras. Que diziam assim, não, espera lá, mas nós não vamos fazer adaptação sem a mãe estar presente. Ah, mas eu não posso ficar. Então arranjo uma avó, um avô, alguém que possa ficar. Não tenho uma tia.
Boa.
Pronto.
Sim.
Então vinha alguém de referência, não tão,
certo.
Não é?
Sim.
Mas vinha
sim,
alguém
sim.
de referência para ficar
para estar.
Com a criança e para estar e para dar o almoço.
Por isso
para...
é que o definirmos esta
sim.
retaguarda numa fase...
isso.
Até
nós
o almoço, até a alimentação.
A primeira refeição
certo.
Fosse o elemento de referência a dar.
Porque reparamos, nós estamos num sítio que nós desconhecemos conhecemos, ou seja, a estrutura física, os adultos que lá estão, e de repente vem a minha avó, ou a minha mãe, ou o meu pai, não é? E acompanha-me nesta refeição, o que é que eu vou percepcionar? Ok, não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar, isto é seguro.
Espera, a minha avó confia.
Confia, por isso está tudo bem.
Espera, eu posso comer aqui, não é? Isso. É seguro.
Isso.
É? Acontecia porque... até muitas vezes eles dizerem: ah, nós questionarmos, olha, a espessura da sopa é esta, como é que ele está habituado? Nós próprias, enquanto profissionais, percebermos como é que o bebê está habituado a receber o alimento.
Certo. Não é? Qual às era vezes era uma canção, às vezes era o colinho, às vezes não é? Porque cada um.
E facilitava-nos os dias seguintes, por exemplo,
se fosse este tipo de adaptação.
15 bebés eram todos diferentes, certo?
Certo. Este tipo de adaptação. Ajuda muito, e podem achar que é um entrave muito grande alterar dinâmicas e as rotinas e ter adultos dentro de sala. É assim, às vezes é uma loucura, às vezes é. Mas a verdade é que nos vai
facilitar
muito daí para a frente. Todo o resto do ano, a parte emocional da criança e daquela família vai estar muito mais equilibrada e
certo,
tranquila.
Certo.
Não é? Nós queremos crianças e bebés estáveis, queremos famílias que confiam
certo,
na equipa, na escola, para todos estarmos bem. Um bebê debilitado a nível emocional, e tu melhor do que ninguém podes falar sobre isso, Bárbara, vai estar muito mais predisposto à doença.
Sim, e este sofrimento mais, constante, e vocês estarem a tentar corregular crianças constantemente porque não tiveram a possibilidade de fazer este acolhimento desta forma, não é?
Sim, o ideal é que neste momento de adaptação, que pode ser uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, até pode ser um ano inteiro, uhum, aconteceu-nos algumas vezes, vai acontecendo com alguma frequência,
certo,
é? Vão dando sinais, claro, e é preciso estar sempre a reajustar, mas este tipo de adaptação vai ajudar o nosso lado, vai ajudar a criança, vai
todos os agentes,
tudo
o processo, todo
o principal
tudo,
beneficiado são os nossos pequenininhos,
sim,
mas todos,
todo o resto
todos
é
ganham com isso,
claro que sim.
E vamos ajudar nesta transição de vínculo, de referência, já falámos aqui de vinculação, esta transição de referência, da figura de referência,
certo,
não vai acontecer de forma, claro que nós não vamos estar ali até estar tocado lá com o
certo,
educador ou a pessoa que está
mas
a apoiar,
mas estamos a falar de bom senso também,
sim,
no meio do processo,
claro,
não é? Não é
preciso ir mediando, às
claro,
vezes eventualmente a criança vai ficar a chorar no colo do educador porque
certo,
naquele dia a mãe tem mesmo que sair um bocadinho e está uhum, tudo bem, está a ser acolhida e já houve
okay,
um tempo
e está a ser acolhida por alguém que não é estranho,
exato,
não é? E que a mãe conversa,
e que a mãe
de forma
também,
calma,
não houve um abandono,
certo,
não é? Uma despedida.
Então, temos 4 minutos.
Ai, eu disse que tínhamos muito para falar.
Acho que vamos fazer um 2 da adaptação escolar.
Assim, coisas mesmo importantes,
okay,
será, para não deixarmos...
Força. Força.
Pronto. Lembrar sempre que a adaptação escolar é este período de transição, de adaptação, que pode durar uns dias, umas semanas ou até meses.
Certo.
Fazer de tudo para estarmos tranquilos nas nossas escolhas e conhecermos bem, comunicarmos muito entre escola e família.
Certo.
E lembrar que é mesmo importante tentar lutar por isso, que é mesmo importante ir ao ritmo da criança, com a presença
dar
de um adulto.
Previsibilidade à criança sobre aquilo que vai acontecer
também, sim,
não é?
Não mudar outras rotinas, não é? Manter tudo o resto em casa, não, nada de novas atividades nessa altura, todas estas
sim,
questões, não é?
Depois elas saem desse que já não é o novo normal, não é?
Sim.
E depois vêm ganhar oxigênio,
exatamente,
não é? Aquilo que são as rotinas que tinham fora da escolinha. Boa.
Um aspecto importante também é não estranharem se eventualmente a criança tiver reações diferentes durante aquele período de tempo.
Sim. É mais que natural.
Não é? Eles vão extravasar junto das pessoas de conforto,
certo,
aquela tensão que eventualmente viveram durante o dia, não é?
Certo.
Aquela ansiedade, aquela saudade.
Que nem sempre são patológicas, e vocês concordam comigo.
Sim.
Ou seja, quando nós falamos em sinais de alerta e mudanças de comportamento, existem situações muito alarmantes, obviamente, mas se acontecerem mudanças de comportamento expectáveis, significa que a criança se está a adaptar. E toda a adaptação, mesmo que seja para um contexto espetacular, causa aqui aquilo que nós falámos no início. Estes receios, estas inseguranças, e depois pode acontecer que contenha mais as suas emoções ao longo do dia, porque não se sente tão à vontade para expor, e quando vem ao nosso colo, não é? Ou chora, ou fica um bocadinho mais agressivo, numa fase inicial é mais que natural.
Sem dúvida, sim. Não quer dizer que está a correr mal.
Exatamente.
Mas sim, que tem ali um porto seguro, não é?
Se isto se prolonga muito no tempo e existem mesmo mudanças, ou seja, este não é o meu Santiago, não é? Está a ter comportamentos completamente desajustados e estranhos, aí devemos estar atentos.
Sim, e reajustar o plano de adaptação. Isso. Acho que há uma coisa também muito importante, que é sempre que a rotina em casa se altera por algum motivo, sei lá, uma viagem de um pai ou de uma mãe, isto pode criar aqui também outra vez adaptação. E
claro,
acho que deve haver
comunicação. Aliás, nós frisámos
com as
no
equipas.
Início, não é? Não é só a transição, não é a adaptação escolar só do início, não é só a transição de ciclos, é todas as mudanças na vida das crianças, não é?
Sim.
Têm que ser preparadas, comunicadas e acolhidas as emoções que eles sentem.
Falámos
nesta.
Muito de creche e pré-escolar, mas esta é a transição para o primeiro ciclo.
Também é muito importante.
Sim.
Não é?
Nós temos para o segundo ciclo,
igualmente,
não é? Porque
não
é? É uma escola muito
fora.
Maior.
Quanto mais bem-sucedidas forem estas primeiras adaptações,
mais fácil é.
E se os pusermos no lugar deles,
é
vamos
verdade.
Bem,
eu acolho adolescentes que vão para a faculdade,
claro,
que vão ser jovens adultos, por isso todas
que não
as
estão
transições
confiantes,
são
não é?
Difíceis, sim.
Sim, mas estas primeiras adaptações de creche ou de pré-escolar,
certo,
vão ditar a forma como eles vão encarar depois essas mudanças ao longo dos ciclos.
Pronto,
e é muito importante.
O autocuidado dos pais também, para conseguirem efetivamente estar à altura, ou treinarem esta habilidade social muito importante, que é a paciência, não é?
Sim,
que também não está nos genes e também temos que treinar, comunicarem muito. Ana e Melanie, acho que chegamos ao fim do nosso programa. Obrigada por tanto. Acho que é importante. Acho que temos que voltar a falar as três também, porque isto é mesmo muito exigente para todas as famílias e nunca é demais nós reforçarmos certas coisas e até completarmos. Acho que o mais importante nós dissemos. Obrigada às duas. E um beijinho
obrigada
muito,
a nós,
muito grande.
Um beijinho.
Obrigada.
E boas adaptações.
É isso. Conversem com os educadores, não tenham receio.
Sem dúvida.
E com
sim.
os vossos filhotes, que é o
sim.
mais importante. Importante também.
Saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.